Israel ataca o Catar. Na tarde de 9 de setembro de 2025, uma série de explosões abalou Doha, a capital do Catar, enviando colunas de fumaça preta sobre o distrito de Lektaif e Akatara. Testemunhas oculares, fotografias e reportagens no local da Reuters confirmaram múltiplas detonações em Doha no dia 9 de setembro, com colunas de fumaça subindo perto do posto de gasolina Lektaifia, adjacente a um complexo residencial protegido pela Guarda Emiri do Catar. Veículos de emergência foram rapidamente despachados para a área. Diferentemente de muitas operações anteriores em que Israel se recusou a comentar, as FDI e o Suhail-Anubet emitiram declarações em poucas horas, reivindicando um ataque conjunto preciso contra a liderança do Hamas em Doha. Autoridades israelenses enquadraram o ataque como parte de uma campanha mais ampla contra o Hamas após a guerra de outubro de 2023. Violações do direito internacional. O ataque de 9 de setembro de 2025 em Doha não foi apenas um ato militar, representou um ataque direto à ordem jurídica internacional e à frágil arquitetura que permite que estados e povos negociem a paz. Este capítulo examina as dimensões legais do ataque sob a Carta das Nações Unidas e o direito internacional consuetudinário, e depois considera as consequências simbólicas e práticas para futuros esforços de mediação, negociações de cessar-fogo e a segurança das nações anfitriãs que fornecem espaço diplomático. O artigo 2.4 da Carta da ONU proíbe o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado. O ataque de Israel em Doha, realizado sem o consentimento do Catar, enquadra-se diretamente nessa proibição. O Catar é um Estado-membro soberano da ONU, não há ambiguidade de que seu território não pode ser legalmente atacado sem uma exceção válida. A única exceção reconhecida é a autodefesa sob o artigo 51, acionada quando um Estado sofre um ataque armado. Israel invocou a autodefesa contra o Hamas em Gaza e no Líbano, mas aplicar essa justificativa aos membros do Hamas que residem sob proteção do Catar em Doha é, na melhor das hipóteses, frágil. O Catar não estava lançando ataques contra Israel. Os negociadores do Hamas em Doha estavam envolvidos em conversas diplomáticas, não em combates ativos. A doutrina de não querer ou não poder, às vezes citada para justificar ataques antiterroristas transfronteiriços, permanece altamente controversa e nunca foi aceita como legal quando aplicada contra um Estado cooperativo ativamente engajado na diplomacia. Em resumo, a ação de Israel no Catar não pode ser plausivelmente defendida como autodefesa. É um uso da força em violação da Carta, equivalente a um ato de agressão sob a Resolução 3.314 da Assembleia Geral. Do direito romano às convenções de Viena, a inviolabilidade dos enviados tem sido uma regra fundamental da diplomacia. Negociadores, mesmo adversários, têm passagem segura e proteção garantidas. A Corte Internacional de Justiça enfatizou repetidamente esse princípio, mas notavelmente no caso dos reféns de Teherã, onde descreveu a inviolabilidade dos enviados como um pilar da ordem internacional. Embora o Hamas não seja um Estado reconhecido, seus negociadores foram formalmente convidados pelo Catar para conduzir negociações de cessar-fogo. Ao hospedá-los, o Catar estendeu garantias de conduta segura, e a comunidade internacional os tratou como enviados de paz funcionais, muito como os negociadores talibãs em Doha ou os enviados das Farc em Havana. Atacá-los, portanto, não apenas violou a soberania do Catar, mas também quebrou o véu protetor da inviolabilidade das negociações. O ataque representa uma afronta grave ao próprio Catar. Um ataque à sua capital, colocando civis em perigo. Realizado sem seu consentimento, minando seu direito à integridade territorial. Sabotando diretamente seu papel como mediador neutro, um papel consagrado na prática internacional como uma contribuição para a paz. Sob o direito internacional, o Catar tem o direito de caracterizar o ataque como um ataque armado, permitindo-lhe invocar a autodefesa do artigo 51 e buscar reparação perante o Conselho de Segurança da ONU e a Corte Internacional de Justiça. O efeito inibidor na diplomacia. A mensagem simbólica desse ataque é devastadora. Qualquer país que hospede negociações de paz pode ser transformado em um campo de batalha. Se os negociadores podem ser alvos em seus quartos de hotel ou residências diplomáticas, então Estados anfitriões hesitarão em oferecer seu território para mediação. Negociadores podem se recusar a viajar, temendo assassinatos. Mediadores diplomáticos, como a ONU, o Catar, o Egito ou a Noruega, podem perder credibilidade como garantidores de segurança. O ataque de Doha apagou a linha entre campo de batalha e capital civil. Um complexo residencial, um posto de gasolina e bairros civis próximos foram colocados em perigo por uma operação militar estrangeira. Isso mina o princípio de distinção, um pilar do direito internacional humanitário, e alerta outras nações anfitriãs de que sua infraestrutura civil pode ser um dano colateral simplesmente por se envolverem na construção da paz. Os mediadores prosperam com confiança e neutralidade. Ao atacar em Doha, Israel implicitamente rotulou o Catar, um mediador de longa data entre Israel e o Hamas, como um local inseguro. O efeito é deslegitimar a mediação do Catar e desencorajar terceiros estados de oferecer serviços semelhantes. O efeito inibidor é imediato. Partes em conflitos podem calcular que hospedar negociações de paz agora torna sua capital um alvo. Essa violação vai além do Catar. Ela sinaliza ao mundo que negociações de paz são alvos legítimos. Proteções diplomáticas são dispensáveis. Estados neutros não podem garantir segurança. Tal precedente erode a resolução pacífica de disputas mandatada pelo artigo 33 da Carta da ONU e enfraquece a já frágil infraestrutura de resolução de conflitos internacionais. Israel como um Estado terrorista rebelde. Ao atacar a capital de um Estado membro soberano da ONU sem justificativa, Israel demonstrou estar disposto a violar as regras mais fundamentais da ordem internacional. Esse comportamento não é isolado, segue um padrão mais amplo de assassinatos extraterritoriais, mortes direcionadas e desrespeito pela soberania do Estado anfitrião. Um Estado rebelde não é definido apenas pela ideologia, mas pela desobediência persistente às normas internacionais. Uso da força sem justificativa legal. Desrespeito às resoluções do Conselho de Segurança. Operações expansionistas ou extraterritoriais além dos limites legais. Em todos os aspectos, o ataque de Israel em Doha se encaixa na descrição. Atacar negociadores de paz em uma área residencial carrega as características do terrorismo. Uso da violência para fins políticos. Colocação de civis em perigo. Mensagem de intimidação não apenas ao Hamas, mas ao Catar e à comunidade internacional em geral. Nesse sentido, Israel agiu não como um Estado responsável, mas como uma entidade terrorista exercendo o poder estatal. A resposta do Catar. O dever principal de um Estado é garantir a segurança de seus cidadãos e a integridade de seu território. O ataque de Israel colocou ambos em risco. O Ministério das Relações Exteriores do Catar condenou o incidente como um ataque criminoso covarde, enfatizando que o ataque visou prédios residenciais que abrigavam negociadores do Hamas. Doha denunciou-o como uma violação grave do direito internacional e uma quebra da soberania do Catar. O governo anunciou uma investigação imediata nos mais altos níveis. A influência única do Catar como aliado dos EUA. O Catar abriga a base aérea de Al Udeid, a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio, e é designado como um aliado importante não membro da OTAN. Washington depende do Catar para projeção de poder, logística e mediação na região. Os Estados Unidos têm historicamente usado seu poder de veto para bloquear resoluções do Conselho de Segurança críticas a Israel. Esse escudo diplomático permitiu que Israel agisse com relativa impunidade. No entanto, o Catar agora tem a credibilidade para argumentar que a proteção contínua de Israel pelos EUA prejudica a própria soberania e segurança do Catar. Expulsar a embaixada dos EUA, uma medida diplomática radical, mas legal, se os EUA continuarem a proteger Israel. Reconsiderar a base dos EUA, suspender ou encerrar acordos de nação anfitriã se a base for percebida como incapaz de proteger o Catar ou como facilitadora tácita das operações israelenses. Autodefesa do artigo 51, o Catar tem o direito legal de tratar o ataque como um ataque armado e responder proporcionalmente, seja por meio de medidas militares, operações cibernéticas ou ações diplomáticas, econômicas recíprocas. Conclusão. O ataque de Israel em Doha foi um ato de terrorismo estatal e conduta rebelde, violando a Carta da ONU e os princípios mais básicos da soberania. O Catar, posicionado de forma única como aliado dos EUA e anfitrião de forças americanas cruciais, agora enfrenta uma decisão profunda: aceitar a proteção contínua de Israel pelos EUA no Conselho de Segurança ou afirmar sua soberania exigindo mudanças. Se Washington se recusar, o Catar tem tanto o direito legal quanto o dever moral para com seus cidadãos de tomar medidas drásticas, desde expulsar ativos diplomáticos e militares americanos até invocar a autodefesa do artigo 51. A escolha definirá não apenas a política externa do Catar, mas também a credibilidade do direito internacional em si.